Agenda do Senado.
Quais são os destaques da agenda do Senado nesta semana? Vamos conversar agora com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo do Senado. Guerzoni, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
E aí, Guerzoni, o que temos como destaques nesta semana na agenda do Senado?
Olha, provavelmente, né? É claro que política, às vezes a gente sempre tem uma surpresa, não é um, nunca se sabe o que vai acontecer no dia de amanhã ou no dia de hoje ainda, né? Mas o que indica é que provavelmente o grande tema da semana deve ser a chamada PEC das drogas, né, que procura criminalizar, prever de forma expressa na Constituição a criminalização, inclusive, do uso de drogas para questões pessoais, do uso pessoal de drogas, né? Na verdade, essa, a grande questão que está por trás desse debate, né, além da questão específica das drogas, né, que é um tema relevante e delicado, é que ela representa uma divergência, né, entre o legislativo e o judiciário, né? A grande questão aí é qual dos dois poderes deve ser responsável por disciplinar esse tema, que é a criminalização do usuário de drogas. Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal discutindo esse tema, e um número significativo de senadores tem divergido dessa matéria ser responsabilidade do Poder Judiciário, né? Então, o grande tema aí é uma discussão institucional sobre a competência dos poderes, e isso tem gerado, né, algumas rusgas aí entre o Legislativo e o Judiciário, né? Inclusive essa PEC, né, a PEC 45, ela tem como primeiro signatário o próprio presidente do Senado, né? O presidente Rodrigo Pacheco é o primeiro signatário dessa PEC. Ele diversas vezes já apresentou a sua opinião de que a decisão sobre o tema deve caber ao Poder Legislativo e não ao Poder Judiciário, né? A gente tem aí duas grandes questões que são discutidas na matéria, né? Uma é a questão da criminalização ou não da posse de drogas para uso pessoal. A lei atualmente ela prevê que a posse de drogas para uso pessoal configura crime, ainda que as penas sejam penas alternativas, né? A lei das drogas em vigor, ela não prevê pena de prisão para esse caso, né? Penas de prestação de serviço à comunidade, obrigação de participar de curso sobre o tema, multa, mas não a prisão, né? Não a pena restritiva de liberdade. E o Supremo Tribunal Federal tem discutido que a posse de drogas para uso pessoal não deveria ser crime, né? Que do ponto de vista da Constituição, considerando princípios como o direito à intimidade, o direito à privacidade, o princípio da lesividade, que segundo esse princípio só deveria ser crime aquilo que prejudica um terceiro, não o que prejudica a si próprio. Então, com base nesses princípios, o Supremo Tribunal Federal tem discutido se esse artigo da lei de drogas é constitucional ou não. E já há 5 votos aí pela descriminalização da posse de drogas para uso pessoal. Está 5-3 hoje o placar, né? Houve um pedido de vista do ministro Toffoli, então estamos aguardando aí que a matéria retorne ao plenário do Supremo para concluir essa votação, ou seja, não há hoje maioria para nenhum dos lados, mas esse tema tem gerado aí uma discussão grande e levou à apresentação dessa PEC, né, que a PEC expressamente ela prevê que todas as condutas envolvendo drogas, inclusive a posse para uso pessoal, devem ser tipificadas como crime, né? Ela coloca isso na própria Constituição, e ela trata do segundo ponto, que é uma divergência aí entre os poderes, que é qual o critério para separar o usuário do traficante. O Supremo Tribunal Federal ele já decidiu, para isso já a maioria, de que essa diferenciação se faria pela quantidade de drogas encontrada com a pessoa, né? Hoje, sim, parece que 60 gramas é o que tem maior votação no Supremo, ou seja, ele caracterizaria o usuário pela quantidade de drogas na sua posse, né? E se a quantidade for pequena, segundo esse critério, seria um usuário; se ela for acima disso, seria classificado como traficante. A PEC, ela determina que esse critério deve ser feito pela situação fática, ou seja, pelos fatos que circulam a apreensão dessa droga. Ou seja, não bastaria a quantidade de drogas. Você poderia ter até uma quantidade maior e os fatos caracterizarem aquela pessoa como usuário, ou ter uma quantidade menor e os fatos caracterizarem aquela pessoa como traficante. Ou seja, dependeria de uma análise caso a caso da autoridade policial e da autoridade judicial, né? O argumento do Supremo é que a quantidade pequena presumiria o usuário, e o argumento da PEC é que a mera quantidade não pode ser suficiente para separar uma coisa da outra, porque isso inclusive levaria a adaptações na estratégia do próprio tráfico de drogas, para que não as pessoas que traficam não sejam consideradas como traficantes. Existe outra divergência, que o Supremo inicialmente liberava todas as drogas. Esse voto foi adaptado, o relator é o ministro Gilmar Mendes. Hoje é apenas a maconha, segundo o que o Supremo está discutindo hoje. Então é um tema complexo e deve levar aí muita polêmica, né? Não apenas pela questão de mérito, né? Para discutir exatamente a questão da droga, das políticas de droga, antidroga, etc., mas por essa questão de fundo. Ou seja, o que está por trás de todo esse debate é a competência dos poderes, né, e a separação das competências privativas, o que compete ao Poder Judiciário, o que compete ao Poder Legislativo.
Ok. Vamos aguardar aí o andamento desse debate. Gilberto Guerzoni, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para você. Até a próxima segunda. Uma boa semana.
Tá, igualmente. Muito obrigado.